mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Nossa senhora, o cara saiu cambaleando da rua particular e caiu ali adiante. Eu vou ver o que que há. Ei, meu amigo, o que que há? Nossa, a cabeça parece que tá quebrada. O ombro todo sujo de sangue. Nossa, meu amigo, o que foi que aconteceu? Fale.
De repente... na traição...
Fala. Diz mais alguma coisa. Parece que o camarada está morto.
Santo Deus.
Eu devo revistá-lo. Vejamos, eu acho. O camarada tem uma arma no bolso. Não, é melhor não tocar em nada e chamar a polícia. É isso mesmo, eu vou chamar a polícia. Quem terá dado uma pancada tão forte na cabeça do sujeito? É caso de polícia mesmo.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soberal, Rua Particular. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Muito bem, foi então você que encontrou o homem.
É, sim, senhor doutor delegado. Eu vi quando ele saiu cambaleando da rua particular e caiu aí na calçada.
Ah, o camarada veio da rua particular.
É, senhor.
É aquela ali, não
é? É, sim, senhor. É uma rua pequena, sabe? Tem 8 casas de sobrado apenas e não tem saída, não. Só a que dá aqui para a rua Barão de Mesquita. Uhum.
Escuta, você trabalha aqui perto?
Sim, senhor. Eu sou porteiro daquele edifício ali em frente. Ó. Eu estava na porta quando eu vi o camarada aparecer assim, cambaleando e coisa e caíça. Então eu vim ver o que estava acontecendo, né? Ele estava muito ferido, sabe? Ainda gemeu e disse alguma coisa antes de morrer, né?
E o que foi que ele disse? Talvez seja importante.
Não, ele disse apenas, de repente, e na traição, e depois morreu.
De repente e na traição?
Foi, sim, senhor.
Ah, eu vou anotar isso. Como é que você se chama, rapaz?
Meu nome verdadeiro é Antônio. Mas daí passaram a me chamar de Antonico e, por fim, ficou Nico somente.
Uhum.
Todo mundo por aqui me chama de Nico, sim, senhor.
Muito bem, Nico. Olha, você agiu acertadamente no tocando no corpo e no chamando.
Sim, senhor.
O sujeito está mal vestido, mas tem um revólver no bolso. Recebeu um tiro além de uma forte pancada na cabeça. E quem poderia ter feito isso?
Isso eu não sei, não, senhor. Não sei, não. Eu já contei para o senhor tudo quanto eu sabia.
Tá.
Ele já tinha levado o tiro e a pancada quando saiu da rua particular, viu?
O camarada não tinha nenhum documento nos bolsos. Eu vou ter que interrogar os moradores da rua particular. Aí está o rarecão. Vão transportar o corpo para o Instituto Médico Legal.
Sim, senhor. Quer dizer que eu, eu, Eu posso ir, doutor? Hum? Se o senhor precisar de mim... Eu...
Sim, pode ir. Já anotamos o seu nome e endereço. Olha aqui, mas não saia da cidade até a segunda hora.
Não, senhor, não, senhor. Eu moro ali mesmo no edifício.
Tá.
Eu moro com minha irmã e meu cunhado, que é, ele é o porteiro do Dias.
Tá certo. Pode ir. Enquanto isso, eu vou tentar descobrir mais alguma coisa.
Sim, senhor.
É, mas eu estou achando tudo muito complicado. E até agora nada de importante veio à luz. Estou mais morto do que vivo. Eu acho que vou pedir ajuda. Sim, é isso mesmo. Opa, ali adiante tem um orelhão. Eu vou ligar para o Departamento de Polícia Judiciária.
Departamento de Polícia Judiciária.
Aqui fala o delegado da 20ª DP.
Ah, sim. Como vai, delegado?
Bem, obrigado.
Alguma novidade?
Escuta, o inspetor Santos está?
Ele acaba de entrar agorinha mesmo. Um momentinho que eu vou chamá-lo.
Tá, obrigado. Entrego o caso ao Santos e garanto que ele resolve tudo. A nossa delegacia está cheia de serviço urgente e não contamos com muito pessoal.
Bom dia, delegado.
Opa, bom dia. Como vai, Santos?
Tudo
Olha,
bem.
Eu estou precisando muito da sua ajuda.
Posso contar com ela? De que se trata?
Um crime, uma agressão. Numa rua particular aqui perto da rua Barão de Mesquita. Uma ruazinha de 8 casas assobradadas. Um camarada saiu da rua cambaleando e veio morrer na calçada da rua Barão de Mesquita. Olha, já interrogamos muita gente, mas até agora nada, sabe, Santos?
Uhum.
Você pode me ajudar?
Claro, o que há? Eu e minha assistente fomos agora mesmo para aí. Vem meu endereço certo.
Muito bem, olha, pode anotar. Pois é isso, Santos. Alguém atirou no homem, ferindo no ombro. E não satisfeito, desferiu-lhe uma forte pancada na cabeça que lhe quebrou a base do crânio.
Nossa! Queriam mesmo matar o cara.
É, isso é. Foi uma pancada muito forte. A vítima deve ser pessoa modesta, estava mal vestida e não tinha documentos.
E o senhor tem alguma suspeita, delegado?
Bom, suspeita propriamente não, né? Mas creio que o culpado só pode ser um dos moradores da rua particular. Moram 16 famílias ao todo, mas ninguém quis saber de nada. Já interroguei todo mundo e até agora não consegui apurar coisa alguma.
Ninguém possui armas em casa?
Ah, sim. O morador, o coronel reformado da PM, tem armas em casa. Mas não nos foi de grande utilidade, não.
Tá certo, delegado. O senhor vai passar o caso às minhas mãos?
Exatamente. Sabe, andamos meio assoberbados na 20ª e se você aceita...
É, pode deixar por minha conta. Antes de mais nada, eu vou falar com esse tal coronel. Como é o nome dele?
Heráclito. Coronel Heráclito.
Heráclito. Muito bem. Pode descansar. Obrigado.
Obrigado.
Eu e Suzy tomaremos conta do assunto. Não, eu não sei de nada. E foi isso mesmo que eu já disse ao delegado quando ele esteve aqui, ontem de madrugada. Não se pode mais nem dormir em paz. Só porque matam um vagabundo qualquer, a polícia acha-se com o direito de acordar cidadãos pacatos que têm direito ao repouso.
Isso é um absurdo.
Mas o senhor não ouviu nada, nenhum estampido durante a noite, coronel?
Bem, um estampido, sim. Por volta das 2 horas da madrugada, eu me lembro porque acendi a luz do abajur e vi as horas no relógio de cabeceira. Depois virei para o outro lado e tornei a dormir.
E o senhor acha que o estampido foi aqui na vila?
Bom, isto aqui não é uma vila, inspetor. É uma rua particular, o que é muito diferente. Aqui não existe a promiscuidade que existe nas vilas residenciais. Todos respeitam a privacidade de seus vizinhos.
Muito bem. Torno a fazer a pergunta, então. Sabe se o estouro foi aqui na rua particular?
Sim. Creio que sim. Foi aqui mesmo.
E não tem ideia de onde partiu?
Mas como é que eu posso saber? Eu estava dormindo dentro da minha casa quando ouvi o estouro. Era tarde. E como não sou um homem curioso, não saí de minha cama. Tornei a pegar no sono logo em seguida e só fui despertado por aquele delegado sôfrego de mostrar serviço. E não se preocupou em saber se estava incomodando ou não. Eu já lhe disse tudo quanto sei. E se me der licença, eu tenho mais o que fazer.
Ah, muito bem.
Obrigado por tudo, coronel. E passe bem. Passem muito bem. E espero que não me aborreçam mais com ninharias. Um vagabundo morre na calçada e pessoas de bem não têm mais sossego. Ah, vai tudo mal. De mal a pior.
Passe bem, coronel.
Espero não tornar a importuná-lo.
E eu também espero. Então, inspetor, conseguiu alguma coisa mais?
Não muito. O coronel parece não ser pessoa muito sociável. Só faltou correr conosco de sua casa.
É verdade mesmo. Um homenzinho grosseiro, eu nunca vi na minha vida. E nem nos convidou para sentar. Grosseiro.
Foi assim também que me tratou quando estive lá. Mas eu tenho alguma coisa para vocês.
Ah, é? O quê?
A perícia já enviou lá o...
Ah, ótimo, ótimo. E alguma coisa interessante?
Há vestígios de tinta óleo verde nas unhas do morto. É um sujeito bastante maltratado pela vida. Até agora, apesar dos jornais já terem dado notícia do fato, ninguém se preocupou em procurar o corpo do pobre homem. Está lá no necrotério e talvez esteja enterrado como indigente.
E qual foi a causa da morte?
Morreu devido à pancada na cabeça que lhe quebrou a base do crânio.
E o tiro?
Ah, esse apenas acertou o ombro. Bala de revólver calibre 22. Foi extraída.
Marca do revólver, sabe qual é?
Taurus ou Rossi. É só... Bom, eu espero que essas coisas lhe sejam úteis, inspetor.
Certo modo, onde ser, né?
E o que pretende fazer agora?
Antes de mais nada, eu vou interrogar todos os moradores da rua particular, casa por casa.
Ih, chefe, o coronel aqui não vai gostar nada disso.
Em princípio, evitarei incomodar aquele homem tão irascível. Mas se houver necessidade, né? Nem ele escapará. Afinal, é um caso de crime de morte. E ninguém pode ficar de fora por vontade própria. Seja lá quem for. Bom... Até mais, meu delegado.
Até mais.
Venda aí, Suzy. Vamos fazer uma visitinha à rua particular. Veja, Suzy. Hã? Aquela é a única casa que tem grades verdes nas janelas.
É.
E assim mesmo, só nas janelas do sobrado. Mas vamos bater na parte de baixo.
Tomara que tenha alguém em casa, né? Veio? Pois não?
Somos do Departamento de Polícia Judiciária. Gostaríamos de dar-lhe uma palavrinha.
Polícia? Que coisa emocionante. Um momentinho só, por favor, enquanto eu tiro a corrente de segurança. Entre. Fiquem à vontade.
Com licença.
Sentem-se. Podem se sentar, ficar à vontade. Em que posso ajudá-los? Os senhores tomam alguma coisinha?
Não, senhora. Muito obrigado.
Eu acho que já sei que vieram por causa do tal homenzinho, né? Que foi morto aqui perto ontem à noite, não é?
Acertou. E gostaria que nos contasse o que sabe a respeito como é mesmo o seu nome?
Eu me chamo Selma. Selminha para os íntimos. Eu não me dou muito bem com o resto do pessoal dessa rua, não, sabe? Gente muito metida, snob, cheia de preconceitos. É um bom dia, uma boa tarde e nada mais.
Compreendo. Mas diga-nos, se viu ou ouviu alguma coisa ontem à noite?
Já era muito tarde, sabe? Por volta das 2 horas da madrugada.
Sim. E o que foi que viu ou ouviu?
Eu ouvi assim, estouro, né? Como que um tiro.
E sabe de onde partiu?
Olha, eu seria capaz de jurar que foi daqui em cima do sobrado. Bom, nunca se pode garantir uma coisa dessas, né? Era tarde, eu estava sonolenta.
A senhorita mora aqui sozinha?
Senhora, por favor.
Ah, desculpe.
Eu sou desquitada e moro aqui sozinha, realmente.
Desculpe.
Eu e Deus. Eu me desiludi dos homens. E das mulheres também. Hoje em dia, ninguém é amigo de ninguém, viu? É lobo comendo lobo. Uma verdadeira selva.
E no sobrado, quem é que mora?
Era um casal. Um casal, mas eu não me dou com eles, não. Gente, muito antipática. Mas como de resto são todos os moradores dessa rua, né? Pensam que tem o rei na barriga. Tossem o nariz pra mim porque descobriram que sou uma mulher desquiciada. Gente preconceituosa que devia ter vivido no século passado. Tem um coronel, então? Aquele coronel... Pô. Aqui, né? Aqui ele vira cara pra mim. Mas no outro dia nos encontramos no centro da cidade, né? E daí ele tirou o chapéu e cheio de rapapés veio me convidar pra tomar chá em sua companhia. Boa bisca, viu? E demodê, além de tudo. Tomar chá é coisa que já era, você não acha? Foi, eu nem dei resposta, né? Fui andando. Sujeitinho atrevido, Deus me livre. Eu conheço bem os podres dessa gente daqui, viu? Metidos a grandes coisas e, no entanto...
Nós lhe agradecemos sua colaboração, dona Selma, mas precisamos interrogar seus vizinhos aí de cima, sabe?
Pois não, olha, eu tive muito prazer em recebê-los, viu? Voltem quando quiser.
Muito obrigado. Vamos, Suzy.
Vamos embora, chefe. Passe bem, ô dona.
Nem sei o que deve
Veja só, olha só, toda aquela que é esse jeitinho atrevido, hein, chefe?
Atrevido e oferecida, né?
E também, eu não vi tudo e não tirava os olhos de cima do senhor, chefe. Olha só que audácia do posse. Ah, se eu não estivesse presente, eu agarrava o senhor à força.
Eu, hein?
Na casa.
Não seja maldada, Suzy. Ah, dona Selma é apenas uma moça prestativa, né?
Só que estou prestativa. Prestativa o quê, chefe? Garanto que eu vou te contar. Não é não, chefe. Ela deve prestar, se é muitas outras coisas. Isso eu sei, chefe. Vai
tá por... enrolada hoje, hein, mulher?
Sim, pois é,
nós vamos tocar a campainha do sobrado.
A porta está aberta. Quem é?
Inspetor Santos.
Polícia, outra vez? Faça favor de subir, mas bata a porta.
Com licença.
Ontem de madrugada já esteve aqui um delegado acordando a rua inteirinha. Agora...
Bom dia, minha senhora.
Boa tarde. Já passou do meio-dia?
Já, desculpe. Cadê a tarde? Eu sou o inspetor Santos e esta aqui é minha assistente.
Vamos. Irão ter a bondade de sentar.
Com licença. Muito obrigado.
Quem é, Jussara?
Esse caso é da polícia. Aqui é meu marido.
Muito prazer.
Muito prazer. Antenor Barbosa, um seu criado. Estejam à vontade.
Muito obrigado.
Com que então ainda não descobriram quem matou aquele vagabundo ontem à noite?
Não fale assim, Antenor. Como é que você pode dizer que o pobre homem era um vagabundo?
Pelo que o delegado nos disse, só pode ter. E depois, gente direita não perambula pelas ruas de madrugada. Gente decente fica em sua casa dormindo. Isso é que é.
Olha aqui, velho. Ih, aí, pintou sujeira, hein?
Esses aqui são o inspetor da polícia e sua assistente. Esse aqui é nosso filho, Wilton. Não é um belo rapaz?
Realmente, a senhora tem razão. Um rapagão, né? Alto e forte. E pra frente, né? Pelo modo de vestir.
Ah, é isso aí. Eu não ligo muito pra essas roupas quadradas, não. Eu tiro a minha onda legalzinho e devagar. Mas o que tá vendo aí? Algum embaraço?
Veja não? Esse modo de falar. Pelo menos respeito uma autoridade, Wilton.
Olha... Polícia, hein, gente, como toda gente. É ou não é, seu polícia?
É inspetor, viu? Inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Deve ser troço pacas, hein?
Menino, mas respeito com as pessoas.
É essa, velho?
Esse é seu modo de falar. Sua maneira de se vestir, tudo isso me desagrada muito, filho.
Mas agrada a mim, que sou a pessoa mais interessada, sabe?
Nós não queremos interromper algum assunto de família e, portanto, eu serei o mais breve possível. Seu Antenor, o senhor trabalha em quê, hein?
Eu sou empregado numa firma comercial há vários anos.
Tremenda caretinha.
Ninguém me perguntou coisa alguma, menino.
E acabo de chegar em casa.
E o senhor usa alguma arma?
Eu? Deus me livre.
Nem, nunca possuiu uma arma?
Bem, eu tive um Ross de calibre 22, mas vendi-o faz mais ou menos uma semana.
E a quem vendeu?
Vendeu a um amigo que viajou. Não foi, Antenor?
É, isso mesmo. Eu vendi a um amigo que viajou.
E não pode nos dizer para onde foi esse seu amigo?
Não pode. Não é, Antenor?
É isso mesmo, inspetor. Minha mulher tem toda razão. Eu não sei exatamente para onde é que meu amigo foi. Eu sinto muito.
A sua vizinha aí de baixo?
Nem me fale daquela tipa. Uma desavergonhada.
Deixa disso, velha. Deixa disso. O que a dona tem de mais?
De mais ela não tem nada. Mas tem de menos. Vergonha. Vergonha de menos ou nenhuma, pra falar a verdade.
Mas se os senhores vissem as roupas que ela usa, é um atentado ao decoro público. Saias apertadíssimas, decotes que... Deus me livre. E tem o despudor de ir ao mercado de bermuda. Ou lá como se chamam aquelas calças curtas que a Pipa usa. Apertadíssimas e em cima da pele.
Uma boa.
Cale-se. E não sabem de nada a respeito do acontecimento de ontem à noite?
Não, eu não sei de nada. Nem você, não é,
André? É verdade. Não sabemos de coisa alguma. Sinto muito.
E você, Wilton, sabe de alguma coisa?
Eu? Eu tô por fora, entende? Não preste atenção nessa patota daqui da rua, não. Gente, de mascareta.
Viram ao menos o retrato do morto dos jornais da manhã?
Bom, isso nós...
Entenor.
Viram, não é? E não o reconheceram?
Absolutamente. Não temos vagabundos no círculo de nossas amizades, inspetor.
A dona Selma, aí de baixo, disse que talvez o tiro tivesse vindo daqui de cima, hein?
O quê? Aquela... Aquela sujeitinha atreveu-se... Mas ela não perde por esperar. Eu vou fazer um abaixo assinado para que ela se mude desta rua. Aqui só moram pessoas de bem. E não fica correto uma tipa daquelas em nosso meio.
Ela é a alegria da rua, inspetor. Boa facas e não dá bola pra turma, não. Por isso a velharada não gosta dela.
E o Tom, veja lá como fala. Modere seu linguajar.
Imagine. Aquela sem vergonha dizer que o tiro foi aqui, em nossa casa. Quando eu digo, quem com porcos se mistura, farelos come. Ela tem que sair daqui o mais depressa possível. Desaforada.
Eu gostaria que me dessem licença para fazer uma visitinha a toda a casa, né? Permita-me.
Bem, mas é preciso mesmo?
É claro, se um inspetor quiser. Por favor, esteja à vontade, inspetor. Faça de contas que está em sua casa. Nós, na verdade, não temos nada a esconder.
Muito obrigado. Não precisa acompanhar-nos. Preferimos trabalhar sozinhos. Venha, Suzy.
Tá, chefe.
Que nem mineiro. Devagar e sempre na moita.
É, só nos resta examinar as grades destas animais.
Veja, chefe. Parece que andaram tentando serrar a grade. Olha aqui.
É verdade. E o postigo da janela está arranhado. Foi por aqui que o camarada andou.
Veja ali, chefe. Numa reentrância da parede. Parece que...
É uma pequena serra de aço.
É.
Própria para serrar grades. Finalmente encontramos uma pista, Suzy. Vamos guardar a serra num saco plástico e voltar à sala para interrogar a família. Agora temos uma pista. Vamos lá. Por aqui.
E então, inspetor? Nada, não é? Eu dizia...
Pelo contrário, achamos marcas de unhas numa das janelas e uma das barras da grade tinha começado a ser serrada. E também encontramos uma serra, possivelmente usada pela pessoa que quis entrar na casa.
Uma serra?
Uma serra.
Olha essa, eu não sei de nada. E você, Jussara?
Eu também não. Já disse o que sabia e não era nada.
E o rapaz... O Wilton, né?
Ah, aquele menino não para em casa, inspetor. Já foi pra rua. E agora só volta, sabe Deus quando. Não espere por ele.
Não esperaremos, não. Vamos voltar para o meu gabinete, no departamento. Mas agora já temos alguma coisa com que trabalhar. Passe muito bem. Agora já sabemos onde foi cometido o crime.
Ô, chefe, pra mim aqueles velhos sabem de alguma coisa,
hein? Eu também achei os dois suspeitos. E a maneira como dona Jussara impediu o senhor Antenor de falar.
Pois é.
Tudo muito estranho, né?
Com licença, inspetor.
Ô, delegado, vamos entrando. Sente-se.
Tá, com licença.
Então, alguma boa nova?
Sim, Santos. Os exames datiloscópicos funcionaram.
Muito bem.
O morto era um marginal chamado Claudionor Santos de Var. Fichado por assalto. Por isso, certamente, não portava documentos. Na certa, devia estar assaltando alguma das casas.
Já sabemos qual foi.
É?
A casa das grades verdes. Mais precisamente, o sobrado. E para mim, um dos três moradores matou o homem. Ou dona Jussara, ou seu Antenor, seu marido, ou aquele transeado do filho. Um desses foi o assassino.
Sim, mas... E a arma do crime?
Certamente um revólver calibre 22 que seu Antenor disse ter vendido a um amigo hipotético. Foi essa a arma do crime. E ainda deve estar naquela casa.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soberal, Rua Particular.
Infelizmente, minha mulher teve uma crise nervosa e está recolhida ao leito, sob tratamento médico. Ela não pode ser incomodada, inspetor.
Muito conveniente isso. O senhor vai continuar negando que tenha acontecido alguma coisa estranha aqui em sua casa na noite do crime, seu Antenor? Exatamente às 2 da madrugada?
Eu? Bem, para falar a verdade... Inspetor, para falar a verdade, eu não estava em casa. Eu tenho um álibi.
Muito bem. E onde? E com quem o senhor se encontrava?
Bom... Isso, o senhor me desculpe, mas eu não posso dizer. Assunto exclusivamente particular, senhor inspetor. Mas nada tem a ver com os acontecimentos. Dou-lhe minha palavra de honra.
E você, Luton? Também não estava em casa?
Ah, mas claro que não. Não tão velho para me amarrar em televisão, não. Ficar batendo papo furado até as tantas, não. Estava numa boa com os camaradinhas meus e umas gatas.
Só gatas? Isso. Francamente, menino, que modo de falar?
Cê é essa, velho, cê é essa. Eu falo carioquês. Língua de gente, morou? O resto é blá, blá, blá de gente que já morreu e não sabe.
Você esteve especialmente em algum lugar, Wilton, para comprovar seu álibi?
Ah, numa boa. Olha aqui, amizadinha, eu e minha patota andamos pela aí. Fomos numa boatezinha da Praia do Júnior, onde tem um número de levantar até de fundo, entende? Uma loucura. O senhor quer saber? Eu vou contar pro senhor. Imagine ter as donas e um tal de...
Não. Calma, calma, meu filho, calma.
Mas é bom?
Não, calma. Não precisa entrar em detalhes, não. Eu já ouvi falar do tal boate. Suzy?
É, sim, senhor, chefe.
Você vai comprovar na tal boate se, na verdade, esse rapaz esteve lá e até que horas, não?
Ah, deixa comigo, deixa por minha conta.
Para aí, de passagem, estou a risco um olho no show das 3 horas.
Mó barato.
Hã?
Todo mundo peladão numa boa.
Ah, é? Pois eu vou passar por lá tão depressa que nem vou ver se tem show, viu?
E por enquanto é só. Mas ainda voltaremos. Vamos embora, Suzy.
Bora, chefe. O garotão tá limpo, chefe. Saiu do inferninho às 4 da matina, de cara cheia, e com a pá de garotões iguais a ele e umas pequenas, né? Umas pequenas daquelas que ele chama de gatonas da pá virada. Não podia ser ele, não, chefe.
Certo.
Certo.
Mas o senhor Antenor teme não nos revelar o lugar onde esteve. Isso é muito suspeito, Suzy.
Bom, mas vai ver que ele não esteve em lugar nenhum, chefe. O negócio é esse. Tudo não passa de uma grande mentira para tirar o corpo fora.
Pode ser isso, né?
É.
Se ele estava em casa e foi quem atirou no ladrão, tem razão de sobra para esconder o fato, mesmo que fosse em legítima defesa, que eu não acredito muito, hein?
Ah, nós temos que fazer alguma coisa, né?
E vamos fazer, sim. Vamos voltar ao sobrado das grades verdes e fazer um exame minucioso pelo lado de fora. Talvez encontremos alguma coisa.
Olha aí, chefe. Tem manchas de sangue seco aqui neste canto, olha só.
É, estou vendo. E uns arranhões na parede. Como se alguém escorregasse lá de cima e batesse com a cabeça no lajedo.
É, na certa acertaram o cara enquanto ele tentava serrar a grade da janela e ele caiu aqui embaixo, batendo com a cabeça.
Boa dedução, Suzy. Boa dedução, então, meus parabéns.
Obrigada. Cabeça não foi feita só para usar peruca, não, chefe.
Ah, não?
Não, serve para pensar também.
É bom você dizer isso ao Jorjão. A dele parece só serve para colocar o chapéu, né?
É, e pensar em mulher. Ih, eu nunca vi, em machão que ali.
Coitado.
Bem.
Vamos aguardar o resultado do exame feito na serra. E vamos pensar no meio de obrigar os moradores do sobrado a dizer a verdade. Um deles é o culpado.
Dão licença.
Licencinha, dona Selma. Que prazer. Sente-se, por favor.
Ah, muito obrigada. Obrigadinho.
E em que lhe posso ser útilzinho, hein?
Nada, meu caro inspetor. Infelizmente. Mas eu sim acho que posso ser útil ao senhor.
Ah, é?
Isso não é cantada. Minha avó era uma bicicleta.
Desculpe. Diga o que nos pode dizer para nos ajudar.
Bem, doutora, sabe o que é? É a respeito do Norzinho, sabe?
Ah, do Norzinho?
É.
Ah, não conheço. Quem é o Norzinho?
Ah, conhece sim, inspetor.
Ah, conheço.
É aquele lá do sobrado. É o Antenor.
Ah, o Antenor.
É, o Antenor do sobrado. O apelido carinhoso que eu lhe dei é Norzinho.
Deixa que eu já matei a charada, né?
Então, minha senhora, então fale.
Bom, é o seguinte, eu sei que o senhor deve estar suspeitando do coitado só porque ele não quis dizer onde se encontrava quando ouviu o tiro,
né? De certo modo, não deixa de ser uma atitude suspeita, né?
É, foi o que eu imaginei. E por isso mesmo eu vim aqui, viu? Eu vim para confirmar o álibi. Álibi, não é assim que se diz?
É, exatamente, álibi.
É, pois é, pois é. Eu então vim confirmar o álibi do Norvê.
Como assim?
É que na hora do tiro, doutor, na hora exata do tiro, ele e eu...
Não precisa dizer nada, não, dona.
Pois é.
É, quer dizer que estavam curtindo uma boa, não é?
Fosse isso. Desculpe, até para o senhor, estão dando mancada.
Não. Não foi mancada, não, senhora.
Ah, não foi?
Não, a sua assistente acertou em cheio.
Cala a boca.
Estávamos, sabe, juntinhos até demais. Como ficamos muitas vezes, viu, doutor? Aí o Nozinho não quis declarar o fato por causa da coruja da mulher dele, não é? Aquela mulher horrorosa, com aqueles vestidos compridões, sempre de cinza, de preto, mas parece um guarda-chuva fechado do que uma mulher. E por isso mesmo o Nozinho está disposto a pedir desquite e nós...
Morei.
Vão sair para uma boa, não é?
É
isso mesmo. Sabe, doutor, nós nos amamos muito.
É, mas o seu Antenor deve ser muito mais velho do que você, não é?
Ah, mas o que tem isso? O amor não vê fronteiras.
É, sim, pois sim. O cara deve ter dinheiro.
Nós vamos tomar em consideração suas palavras, dona Selma, mas teremos que ouvir o senhor Antenor sem a palavra dele mais respeito, não é?
Bom, então eu já contei a verdade, né? Eu creio que Nozinho virá confirmar tudo. Agora sim, não precisa mais de mim.
Muito obrigado por tudo. Pode ir, dona Selma.
Com licença.
Pois não.
Vai, minha filha. Chefe, eu vou lhe contar uma coisa. Vai. Pode ser que eu me engane, sabe? Mas pra mim, essa dona é uma tremenda vigarista. Pra não dizer coisa pior,
né? Isso. Deixa de fazer mau juízo dos outros.
Eu também com esse coração mole.
Cala a boca. Nada mais natural que o senhor Antenor ter se impressionado por dona Selma. Ela é uma bonita mulher, né?
Não, ele por ela tá certo, eu acredito, né? Mas ela por ele, chefe, pela madrugada... O coroa parece um maracujá de gaveta.
Que é?
Parece um tomate espremido. Não, chefe. Nada disso, não. Tá certo, não, chefe. Não tá mesmo. É como disse aquele grande escritor Machado de Assis. Quase que eu não saio assim.
Eu vi.
Há algo de podre no reino da Dinamarca.
Ah, bonita citação. Bonita. Aprendeu com o Jorjão, não foi?
Com o Jorjão? E por quê?
Porque é a citação típica do nosso companheiro. Mas vamos andar. Vamos andar.
Mas fala embaixo, por favor. Jussara está lá no quarto, mas pode escutar alguma coisa.
O senhor saiu da casa de Selma depois das 2 horas.
Não, estou bem certo. Creio que foi um pouco antes, não sei. Compreendem, eu sempre temo que Jussara acorde e descubra que ainda não voltei.
Então o senhor não se recorda que horas subiu para casa, não é?
Eu só sei que foi antes das 2, inspetor, talvez. Eu não estou certo.
E o revólver, senhor Antenor?
Revólver?
É, o revólver.
Mas o revólver, eu já disse...
Não minta, não minta, senhor Antenor. O senhor não vendeu arma a ninguém. Acho melhor confessar a verdade. Isso nos poupará tempo e trabalho.
Ai, meu Deus. É isso mesmo, eu não vendi.
Onde está o revólver?
Ali, na gaveta, Dajé.
Faça o favor de me entregar a arma.
Mas... Está bem, inspetor. É claro. Aqui está ele, Small.
Muito bem. Um Ross 22. Vamos levar para o exame. Mas o que é isso aqui? Está faltando uma bala.
Falta uma bala no tambor. Só ficou o cartucho.
Certamente é a arma do crime.
A arma do... Mas
só pode ser uma. Alguém surpreendeu o ladrão tentando serrar a grade da janela e atirou nele. O camarada despencou. Bateu com a cabeça no lajedo lá embaixo, mas ergueu-se e conseguiu cambalear até a saída desta rua particular. Acabou morrendo praticamente nos braços de Nico, o porteiro. Vamos examinar tudo muito bem. E conforme os resultados, o senhor pode estar em maus lençóis, senhor interior. Vamos lá, Suzy.
Bora, chefe.
Rapazinho, espera aí, que negócio é esse? Pensa que isso aqui é casa da sogra pra ir entrando assim, sem pedir licença, sem nada? Que negócio é esse,
eu quero falar com o inspetor, ele tá aí?
Ah, está sim. Mas antes você tinha que se dirigir a mim e não entrando com essa falta de cerimônia miserável. O que é que é, meu?
Como é, dona? Mas não vai me deixar levar um papo com o teu chefe?
Levar um papo, não é?
É, um papinho com ele.
Ah, eu acho que se o Jorjão estivesse aqui, em vez de levar um papo, você levava era um sopapo, viu? E aguenta aí as pontas, viu, meu? Tá pensando o quê? Eu vou ver se o chefe pode lhe atender. Espera aí, fica sentado aí. Dá licença, chefe.
Fala, minha filha.
É o seguinte, o garotão, o filho do tal Nuzinho, tá aí. Quer falar com o senhor.
Manda ele entrar. E fique atento, hein, Sus?
Ah, pode deixar, chefe. Ei, garotão, vem cá.
Como é que vai, Wilson?
Eu preciso falar com o senhor. É uma coisa muito importante.
Sente-se. E diga a razão da sua visita.
Sente-se, pode sentar.
Obrigado. Fecha a porta, Suzy.
É, agora mesmo, chefe.
Tudo bem. Estou esperando.
Como é que é? Vai falar ou veio aqui só para olhar para a cara da gente? Como
não,
é
eu vou
é?
Falar, eu vou falar.
Então desembucha.
Eu vou falar, calma. Olha aqui, inspetor. Quem deu aquele tiro no cara fui eu.
Você?
Pois é.
Ué?
Com o revólver do velho. Aquele Ross 22.
Mas como se explica?
Você estava na boate. Pois é, mas eu dei uma saída mais cedo para ir até em casa para uns documentos que eu tinha esquecido. Quando cheguei em casa, ouvi um ruído estranho e surpreendi o cara na janela. Aí eu peguei a arma do velho e pá, tirei. Aí também dei uma pancada na cabeça do cara.
Ah, sim. E como foi que você agrediu o ladrão?
Bem, isso aí eu... Isso aí eu não me lembro não, entende? Aquele momento... Ora, foi com alguma coisa que peguei na hora. Foi isso. Pode crer. O culpado fui eu.
Mentira sua.
Mas eu tô dizendo
mentira
que
ela... Mentira sua. O ladrão não recebeu nenhuma pancada dada por alguém em sua cabeça. Ele despencou da janela ao receber o tiro e bateu com a cabeça no lajedo lá embaixo. É, mas eu tô gostando de ver que você, pelo menos, ainda tem algum bom sentimento, né? Pensei que fosse um caso perdido.
O senhor não compreende. O que eu quero dizer é que
você quer encobrir a verdade para salvar o seu pai, não é isso?
Não, o papai não tem nada a ver, fui eu.
Não adianta, rapaz. Eu tenho quase certeza de que foi seu pai o culpado.
É verdade, sim, inspetor. É verdade. Hilton estava mentindo para me salvar. Fui eu. Fui eu, sim. Eu vinha chegando em casa, vindo da casa de Selma, justo no momento em que o camarada cerrava a grade da janela. Eu então apanhei o revólver e atirei. Ele caiu lá embaixo.
Assim que fraturou o crânio?
Foi. Mas foi legítima defesa, não foi? Olha, eu tenho porte de arma. Eu não costumo andar armado por aí. Mas aquela noite, eu não sei o que, que me deu. Não sei por que eu saí com o revólver. Não sei por quê. Mas até que foi bom.
Está certo. Por enquanto, vamos dizer que acredito em suas palavras.
Ora, o senhor não vai me prender?
Por enquanto, não. Ainda tenho umas coisas a investigar. Não basta que o senhor tenha confessado. Eu preciso provar a sua culpa.
caras, Nozinho estava aqui, minha companhia.
E ouviram um tiro, não foi?
Foi, sim, senhor. Ouvimos o tiro vindo lá de cima. Sim, coisa, eu não entendo por que Nozinho está querendo levar a culpa de tudo. Não podia ter sido ele.
Quem sabe se para salvar a esposa.
Ah, sim, aquela cascavel. E se foi ela, tomara que seja presa para nos deixar em paz. A verdade é que na hora do tiro, Nozinho estava aqui, eu já disse para o senhor. Olha, isso eu posso testemunhar. Posso até jurar com a mão sobre a Bíblia Sagrada, se o senhor quiser. Eu sou muito crente.
Não é preciso tanto, dona Selma. Em princípio, eu aceito apenas a sua palavra. Em princípio. Bom, vamos embora, Suzy.
Vamos embora, chefe.
Ainda não temos provas de nada e precisamos obtê-las.
Poxa vida, mas que gente confusa, hein? É um jogo de empurra, um querendo levar a culpa pelo outro. Que coisa!
Ah, é instinto de solidariedade. Quando isso acontece entre os membros de uma família, quer dizer que nem tudo está perdido, Suzy.
É.
Ainda existem famílias unidas, a despeito de tudo quanto possam dizer. A despeito até dos filmes pornô, segundo os quais a família brasileira está apodrecendo. Ah, não. Ainda existe salvação.
Oh, e agora, chefe? O que é que nós vamos fazer?
Vamos subir para falar com Dona Jussara. Até essa campanha.
Ah, pronto.
Esta será a nossa última tentativa de encontrar a verdade.
Ah, é o senhor novamente, inspetor. Pode subir, por favor. Veio para me levar preso, não é? Muito bem, estou às suas ordens.
Nada disso, senhor Antenor. Queremos falar com a sua senhora.
Mas Jussara não está passando bem, inspetor.
Eu sinto muito, mas precisamos falar com ela. E espero que o senhor não se oponha à ação policial. Onde está ela?
É, ela está lá dentro, no quarto.
Pois vamos até lá. Com licença.
Pode entrar.
Senhor?
Sim, dona Jussara. Estou aqui para que a senhora nos conte a verdade. Do contrário, terei de acreditar na confissão que seu filho nos fez.
Confissão?
É.
Meu filho? Mas eu não sei nada, não tenho culpa de
nada.
Eu
acredito. Se a senhora nos contar a verdade, eu tenho...
Está bem. Eu conto. Eu estava sozinha aqui em casa. Tanto Hilton como Antenor tinham saído. Hilton, certamente, para as farras dele. Mas o Antenor, eu não sei onde ele se mete de vez em quando.
Eu sei.
O quê?
Não tem importância. Continue, dona Jussara. A senhora estava sozinha em casa e...
E ouvi o ruído que o ladrão fazia tentando cerrar a grade da janela. Em pé, antepé, eu fui apanhar o revólver que Antenor guarda na gaveta do etagé. E armada, eu atirei no homem. Mas eu não sei atirar direito e por isso só acertei no ombro. Ele despencou da janela lá embaixo. Deve ter batido com a cabeça nas pedras da rua, no lajedo, não sei. Eu vou ser presa, não é? Nunca pensei terminar meus dias numa prisão. Mas eu tinha que fazer alguma coisa.
Dona Jussara, a mim quer parecer que está mais do que caracterizada a legítima defesa. A senhora disparou um só tiro e não matou o homem.
Oh,
o ladrão morreu devido à pancada que levou na cabeça ao cair. E não devido ao tiro que a senhora lhe deu e que pegou de raspão no ombro. Estou certo que a senhora responderá ao inquérito em liberdade. E será absolvida.
Você foi muito corajosa, Jussara. Outra em seu lugar perderia a cabeça e poderia até ser morta pelo ladrão.
Ainda bem que você está a meu favor, Antenor.
Sempre. E se você perdoar os meus deslizes de ultimamente, eu...
Não falemos mais dessas coisas, Antenor. Eu sei como vocês homens são. Não podem ver uma mariposa de asas coloridas sem saírem correndo atrás dela. Mas logo se cansam e voltam ao aconchego do lar.
Oh, Jussara, como você é compreensiva. Sabe de uma coisa? Eu juro que nunca mais vou falar com aquela moça lá de baixo.
Nunca mais, Antenor?
Uhum. Nunca mais, eu juro.
Bem, está tudo bem. Mas eu acho que se Selma não jurar a mesma coisa, vai acabar havendo outro crime aqui nesta rua particular.
É isso aí, chefe. Bom, caso encerrado, né?
Caso encerrado. Agora podemos descansar.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Rua Particular. Participaram do programa de hoje os artistas Jorge Moreira no papel de Claudionor, Geraldo Luz foi Nico, Navarro de Andrade Delegado, Orlando Melo, Coronel Heráclito, Maralise Selma, Carmen Dolores Jussara, Isaac Bardavi Antenor, Laio Júnior Hilton, Lourdes Santana Suzy. Inspetor Santos, como sempre, vivido por Domício Costa. Locutor, Aurélio de Andrade. Contra-regra, Jorge Moreira. Operador, Valdomiro Santos. Sonoplasta, José Marques. Ensaio e direção de rádio teatro, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério. Thank you.